Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast sobre Big Brother Brasil 21. Muita coisa aconteceu. Nós não tivemos episódio ontem, já peço desculpas pra você, porque rolaram uns probleminhas técnicos aí, né?
É, como sempre, né? Volta e meia acontece problema técnico, a gente tem que se virar nos 30 pra conseguir trazer conteúdo pra vocês, mas estamos aqui, vamos fazer... Exatamente. Na verdade, vamos fazer pegar tudo que aconteceu essa semana e vamos... É, exatamente. E comprimir tudo nesse vídeo, nesse podcast, porque, claro, se você tá ouvindo a gente no Spotify, é só podcast, se você tá vendo a gente no YouTube, então um vídeo. Meu nome é Ítalo Nascimento, arroba ÍtaloPQP no Twitter, o nosso Instagram, arroba PapoDeTVOficial, e youtube.com/PapoDeTV, e esse que está aqui junto comigo é ele.
Eu sou eu, arroba DanielBSN no Instagram, e arroba odanielbsn no Twitter. Me segue também no TikTok, arroba danielbsn. Sabe
que
por
isso?
Quê? Não, sabe
que
por isso? Quê? A partir dessa semana, eu vou publicar vídeos de BBB lá no TikTok.
Eita,
ruim. Você quer saber mais dos participantes? Então vai lá, TikTok, arroba danielbsn, beleza? Vai ser legal, você vai curtir. Quer conhecer um pouquinho mais ali? O que os astros dizem dos nossos participantes do BBB? Eu vou contar pra vocês lá no TikTok, beleza? Você pode acompanhar também pelo Spotify. Procura lá, BBB21 TV e Mais, não tem erro. Pra você que tá no Spotify, fica o convite pra também se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o canal que o Ítalo falou agorinha, youtube.com/papodeTV. Mas vamos falar então porque rolou aquela primeira prova, né? Que a gente ia trazer com mais detalhes aqui no episódio de ontem. Onde os participantes tinham aquela dinâmica da Americanas, de ficar em cima do totemzinho, escolheram a imunidade.
A gente chegou a falar sobre isso.
Chegamos
a falar sobre isso.
E logo depois, surgiu aquela dinâmica da Avon, né?
Sim.
Que deu muito o que falar, né?
Com certeza. Essa dinâmica da Avon... Assim, vamos recapitular então.
Vamos.
Teve... Começou o programa... Estavam as casas separadas, né? Tinha o tal G6 separado, que foram os queridinhos excluídos pelo público. Então, o que aconteceu? Depois que juntou todo mundo, aconteceu essa primeira ação, né? Que foi para conseguir a imunidade. Duas pessoas ganharam, que foram o Nego Di e o Lucas Penteado. É, teve ali meio que um sorteio ali. Foi na sorte para quem que ia ficar imunizado. Acabou que o Lucas ficou imunizado e o Nego Di levou um PlayStation 5 pra casa.
Oh, bom prêmio,
e aí...
bom prêmio.
Ah, pô, um prêmio daqueles. E aí aconteceu, já aconteceu a prova do líder. Eles dois ganharam de novo, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas antes disso aconteceu a ação da Avon. A ação da Avon, que era, pô, claro, a Avon tem todo tipo de material de beleza e tudo mais, e tinha a parte das maquiagens. O Caio, né? Ele deu... É isso. É, eu digo tinha porque ali naquela ação, né?
Na
ali
dinâmica,
momento. Isso, na dinâmica. E aí o Caio deu a ideia, falou assim, olha, bora fantasiar os homens, né? Vamos fazer aí, tipo, fizeram com o Babu no ano passado, né? Fazer ali uma... maquiar eles e tudo mais. O que aconteceu? O Caio deu a ideia, os homens se maquiaram e tal. E todos os homens, Daniel, em exceção do Projota, fizeram meio que um desfile ali, né? Bem super rebolando e tudo mais. E a Lumena não gostou. A gente gravou um episódio sobre isso, só que por problemas técnicos a gente acabou não levando esse episódio ao ar. Mas a gente falou um pouquinho sobre isso. Sobre o que aconteceu nesse momento. A Lumena, ela acabou falando que não tinha gostado daquilo e isso acabou virando uma grande bola de neve. Muita gente ficou ali comentando, falando que ela tinha exagerado fora da casa, falaram isso, mas dentro da casa muita gente ficou do lado dela. Acredito eu, porque muita gente tá em cima do muro, né? Com medo ali de ser cancelado e tudo mais. O que é que você acha?
Sem dúvida nenhuma, muita gente tá em cima do muro, não tão querendo se posicionar direito. A Lumena, querendo ou não, ela tem uma opinião muito forte no jogo, né? Ela vai se posicionando, inclusive sua conterrânea, não é, Lumena?
Sim, daqui de Salvador.
Sua conterrânea de Salvador. Ela... mas algumas coisas ela acaba meio que interpretando errado, eu acho. Ela explicou o ponto de vista dela, a gente não tá querendo questionar isso. Mas acabou ocasionando meio que uma crise no Fiuk, ele começou a chorar muito durante...
Eu achei exagerado.
Eu também achei bem exagerado e não foi a primeira vez, né? Porque rolou uma outra treta nessa primeira festa e o Fiuk também já não tava muito contente ali. Até surgiu a informação agora do... Eu vi que a assessoria de imprensa dele tá batendo muito no déficit de atenção, né? No TDAH que o Fiuk teria. estão batendo muito essa tecla, distribuindo release para os veículos de comunicação, tem live com um profissional que vai rolar no Instagram dele. Então, acredito que estão usando disso para tentar justificar algumas atitudes que o Fiuk tá tendo no programa. Até rolou aquele negócio do fã-clube, né, que você me mandou mais
cedo. É, o fã-clube lá dizendo que o Fiuk era chato demais e eles iriam parar de fazer mutirão para manter o Fiuk, mas ia fazer mutirão para tirar ele de lá. Mas assim, sobre essa questão da Lumena, eu acho que o Fiuk ele meio que deu uma exagerada, assim, ele chorou pra caramba, eu achei um pouco exagerado. Ao meu ver, claro, a gente nunca viu ele no pessoal, a gente não sabe se essa é a forma dele de tratar com esse tipo de assunto, claro que a gente tem que ter o benefício da dúvida sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu achei uma reação um pouco exagerada, um pouco, sabe, caricata dele chorar e falar eu quero sempre fazer o bem das pessoas, sendo que não era nem direcionado a ele, era direcionado ao Caio. Caio, ao meu ver, gente, o Caio, ele foi o grande, poxa, coitado da história, porque ele deu a ideia ali de tentar fazer uma desconstrução e tudo mais, ele brincou, claro, deu aquela rebolada ali. E a Lumena não gostou, mas quando a Lumena foi conversar com ele, ele entendeu, pediu desculpas e tentou se redimir da melhor forma possível.
Verdade,
menos ao meu ver. E aí, eles estavam conversando na cozinha, junto com o Fiuk, com a galera toda, e daí depois ele foi pro quarto conversar com a Lumena de novo, e depois disso, que eles já tinham se acertado, que eles já tinham conversado, o professor de geografia, se eu não me engano, João, o nome dele, eu tô meio perdido ainda nos nomes, porque tá muito no começo... Ele falou, olha, às vezes desculpa é só uma palavra. Daí eu fiquei, putz, o que você quer que o cara faça? Que ele vá se flagelar?
Que se corte, lamba?
Pô, não faz sentido. Não faz muito sentido. Mas assim, de certa forma eu entendo que sim, é um tema muito importante que as pessoas precisam levar. E aquilo que eu falei também, pode ser algo muito pessoal pra Lumena e ela ter levado essa reação por conta disso, mas ao mesmo tempo eu acho que muita gente quis crescer em cima desse assunto. Porque no ano passado, a Marcela virou uma das grandes preferidas da edição, né? Ah, ela vai ganhar, ela vai levar o prêmio pra casa, por conta daquela questão do machismo que aconteceu. Então, ao meu ver, parece que o pessoal tá se comportando dessa forma, falando, olha, tá no momento aqui em que esse assunto pode bombar e pode criar favoritos lá fora. Vou crescer em cima disso. Então, assim, ao meu ver, foi injusto com o Caio, porque todo mundo fez, inclusive o próprio senhor Fiuk fez, e ninguém foi pra cima dele, né?
Foram atacar justamente quem teria tido a ideia do negócio, né? E aí, outra treta meio que aconteceu ali, até a gente tava conversando bastante de manhã a respeito disso, né? Trocando uma ideia a respeito disso que aconteceu, porque rolou a primeira festa, né? Uma festa temática ali em Réveillon, em pleno 27 de janeiro, 28 de janeiro, primeira festa foi Réveillon, não entendi, mas tudo bem. E aí rolou o quê? O senhor Lucas chegou assim, na minha opinião, o Lucas é chato. Eu acho o Lucas extremamente chato. Ele é chato e inconveniente. É aquele tipo de pessoa, tipo, que entra no programa e tenta ser legalzão, amigão de todo mundo. Não rola isso. E aí ele tava querendo formar casaizinhos e ser o cupido da história, mas parece que teve gente que não gostou, né?
Então, o que que acontece? A Kerline, ela não curtiu a brincadeira do Lucas penteado. O Lucas, ele chegou pra falar sobre ser cupido e tudo mais, tava brincando com todo mundo sobre isso. Só que a Kerline, ela aparentemente não gostou, até o Thiago Leifert falou isso, né? Só que aí, a Kerline, ela fez um negócio que é meio chato. Ela deu a entender que queria ficar com ele, né? Ele falou assim, olha, se você quiser ficar com alguém, me fala que eu vou ser o cupido. Daí ela mandou, e se eu quiser ficar com o cupido? Deu a entender que ela queria. Inclusive a Vitube falou isso, a Poca falou isso, a própria Carol Conká falou isso. Então assim, várias pessoas com quem ela mesma conversou, ela chegou a dizer que fez isso sim. Mas assim, ao mesmo tempo, a reação do Lucas em cima disso, acho que foi muito...
Foi bizarra. Tava tentando...
Eu acho que ele tava tentando matar uma formiga com um tiro de canhão, sabe? Porque primeiro ele começou a ficar questionando ela por muito tempo, que eu já acho totalmente sem noção nenhuma. Nossa, ele ficou em cima dela por muito tempo, perguntando e respondendo. E ela, olha, não quero e não sei o quê. Ela até chegou a conversar com ele, mas ele continuou. Tanto que foi durante a madrugada inteira, ali por volta de 6 da manhã, depois durante o dia. Que ali foi já durante o dia, ali mais ou menos pela tarde, foi quando ele chamou, comparou ela ao Stalin, ao terceiro Reich, umas coisas nada a ver, sabe? Chamou a mina de racista e tudo mais.
Não, ele assim, falou isso abertamente. Só pra gente deixar isso muito claro, não foi dando a entender. Ele falou a palavra racista. E foi isso que eu comecei a pegar ranço dele. Porque assim, você tem que analisar todo o discurso, tudo que aconteceu. Né? É uma opinião muito minha. Né? Eu não vou dizer que é o que o Ítalo pensa, mas é uma opinião minha. Não é porque ela não quer alguma coisa com ele que ela é racista, gente. Não tem a ver, sabe?
Agora, uma coisa não tá ligada à outra exatamente. Sim, sabe?
Agora, se o motivo a qual ela não ficaria com ele fosse a cor da pele ou qualquer outra característica, aí sim, isso seria racismo, mas não foi o que ela demonstrou no momento. Ela tava meio que tentando dar uma cortada ali porque ele tava empurrando ela com outras pessoas que não tinha interesse ali na hora, né? Tava uma situação bem chata.
É, assim, eu acho que ela errou, sim, na questão ali de brincar com ele, de falar, querer ficar com ele e não querer de verdade. Eu acho isso realmente é bem chato brincar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter a noção de que, ok, eu levei um fora, não, ela não quer e ponto final.
É.
Sabe? Muita gente tá defendendo ele nas redes sociais, tá chamando ela de chata e o caramba. Claro que muita gente tá falando dele também do outro lado. Mas assim, eu acho que a posição de quando uma mulher fala que não quer ter nada com você é você falar, ok, ela não quer nada comigo e ponto
Exatamente.
Final.
Exatamente.
Sabe? Então assim, não tem sentido pra mim ele ter essa reação toda, falar, ligar a questão de racismo. Tudo, mais uma vez, aquilo que eu falei sobre a Lumena, eu vou falar sobre ele. Talvez tenha sido algo muito pessoal pra ele. Alguma coisa que ele já viveu no passado e, claro, um momento de bebida, momento de festa, de barulho. Talvez ele possa ter ligado uma coisa à outra. Só que o problema não é isso ter acontecido, é ele ter se mantido no erro. Ele ter mantido no outro dia, onde ele já estava sóbrio, onde já tinha tudo terminado, continuar falando sobre a menina ser racista e falar, comparar ela com o terceiro Reich e o caralho. Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido.
Ele comparou ela, gente, para o pessoal que às vezes não entendeu ali o que o Ítalo disse, ele comparou ela com o nazismo.
É.
Primeiro foi racista e depois nazismo. E ele ainda disse uma... Ele usou uma palavra muito específica. Não é manipuladora. Dissimulada.
Simulada.
Foi isso, né? Falando que ela é dissimulada. Dissimulada é uma palavra fortíssima. Dissimulada é uma pessoa que não tem o próprio juízo e sai atacando qualquer um. Então, esse momento fez com que eu pegasse total ranço do Lucas. Porque ele tentou ser uma vítima ali que ele não é.
Não fez sentido. E o que me deixa chateado nesse tipo de coisa é que isso dá munição para as pessoas que veem a luta contra o racismo como uma bobagem.
Exatamente.
Transformar isso em olha aí, ó, tá vendo aí? É mimimizeiro mesmo e tal. Então, assim, claro, mais uma vez, gente, eu não tô falando que o sentimento dele. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é. Ele errou e eu acho que ele tinha que reconhecer o erro. Porque Sim. Ele continuou tocando na mesma tecla, mesmo depois dela indo conversar com ele e tal, ele continuou Exatamente. Na mesma tecla. Agora sim, eu achava ele um cara super engraçado, mas ganhou meu ranço, né, depois
Peguei
dessa.
Porque... também. Não tem
Vamos
como.
Vamos ver. Mas é aquilo. Big Brother, as coisas mudam do dia pra noite. A gente assiste um episódio, a gente começa a gostar de um, depois começa a odiar outro, depois, sabe, vai mudando as coisas. Menos na Fazenda, né, que o Biel o ranço desde o início.
E ele chegou na final, né? Capaz da gente estar falando aqui. E o Lucas chega na final também.
Não sei.
Mas isso
Vamos
que você,
ver o que vai acontecer.
Isso que você falou, eu só queria complementar. A gente já tá acabando o episódio, mas eu queria muito complementar isso. Porque essas picuinhas que o próprio Lucas fez de chamar de racista, de chamar de nazismo, faz com que pessoas que não têm muita cabeça comecem a... como que é a palavra, meu Deus? Deslegitimizar a causa, sabe? Tanto as pessoas que sofreram pelo nazismo, quanto as que sofreram e sofrem com as pessoas idiotas que ainda são racistas em pleno 2021. Então, esse tipo de comportamento em um programa de abrangência nacional como o Big Brother acaba dando munição para as pessoas que são... Eu não consigo encontrar
uma palavra. É que assim, existem pessoas que desacreditam que existe. O próprio vice-presidente da República chegou a falar que não existe racismo no Brasil.
Então, eu ia assim, usar a palavra misóginas, mas eu acho que é muito pesado, mas tudo bem.
Bom, mas assim, vamos lá então, vamos matar esse assunto, já falamos bastante sobre eles, na minha opinião, tá errado e pronto. Concordo. Eu queria falar sobre duas coisas aqui. Primeiro, a gente já falou do Fiuk, vou falar de novo. O Fiuk hoje, ele aumentou duas histórias. A história com o Caio, ele contou lá que... Ah, que o Caio tinha sido grosso e não sei o que com ele na cozinha. Chegou pra contar e não foi bem assim a história. E a história com a Carla Dias. Que ele chegou a dizer lá a questão que a Carla Dias fez um estardalhaço por causa da carne, né? Porque eles estão na xepa. E aí ele contou um negócio muito grande quando na verdade não foi bem isso.
Inclusive, parece que agora, nesse momento que a gente tá gravando, tá rolando uma tretinha com o Fiuk ali, hein?
Treta é bom, treta é bom, nós gostamos de treta.
Parece.
E assim, Daniel, eu só queria falar, antes da gente encerrar, que a gente não vai poder colocar nenhum vídeo, nenhum trecho aqui
não
por causa do
pode.
Direito autoral. Então o pessoal vai ter que esperar pra ver na edição. Mas assim, uma coisa que eu queria falar é sobre como vai ser formado o paredão, né? O G6 vai indicar uma pessoa, aí vão tocar o Big Fone 3 vezes durante o intervalo do Caldeirão do Hulk, né?
Pra bater de frente. Essa eu previ.
Essa aí o Daniel previu.
Tá gravado.
eles vão meter esse programa, essa edição especial do Big Brother, nos intervalos do Caldeirão do Hulk. Vão tocar 3 vezes o Big Fone. O primeiro Big Fone vai tocar, vão indicar 3 pessoas, né? A pessoa que atender vai ter que indicar 3 pessoas. Daí ele vai tocar de novo em outro intervalo, e aí vai ter que imunizar uma pessoa, e depois de novo, pra imunizar outra pessoa. Então daí sai a primeira pessoa que vai paredão, o G6 indica outra pessoa, o líder indica mais uma pessoa, e a casa indica mais uma pessoa. Daí eles vão fazer o bate e volta, né? Entre as 3 pessoas, se salva, só não pode tentar fazer o bate e volta o indicado pelo líder.
O líder tá o direto Negudi. No paredão. Tá direto Exatamente. No paredão. E agora fica aquela dúvida, né? Quem será que o Nego Di vai entrar? Também tem o total ranço do Nego Di. Porque o que ele fez antes do programa, né, de postar aqueles vários vídeos da edição passada. Verdade. E aí tem um outro vídeo, acho que a gente passou um trechinho aqui no episódio, eu não vou lembrar. Que ele fala que ele é gordofóbico, que ele é homofóbico, que ele é... Eu não sei se racista tá no meio, mas ele falou. Tá gravado, procura lá no Twitter que você vai encontrar.
O Nego Di, assim como outras pessoas, eu acho que ainda dentro da casa estão meio se segurando ainda em algumas coisas. Então, mas eu acho que das próximas semanas as coisas vão esquentar, principalmente que vai começar as brigas por causa de comida e tudo mais, a coisa vai ficar feia. E eu queria falar uma outra coisa também, que tá nos Trend Topics, a Carol Conká, sobre o que ela falou sobre o Nordeste, né? Ela chegou a falar ali sobre a Juliette, chegou a fazer uma crítica sobre ela, e o pessoal indicou que ela foi preconceituosa sobre a Juliette, que é paraibana, e aí ela falou, olha, me disseram que lá na terra dela é normal falar assim. E daí
assim
ela
como,
fala,
gente?
Então, é porque ela disse, ela chegou a falar ali que a Juliette é muito expansiva e tudo mais. E a fala da Carol Conká soou como xenófoba por causa disso. Porque a Carol Conká, ela é do Paraná, né? De Curitiba. Ela falou, nossa, mas eu sou curitibana e tal, sabe? Como deu a entender, ela se expressou de uma maneira que deu pra entender que ela tava sendo preconceituosa. Mas o pessoal vai ver isso hoje na edição e vai tirar aí as suas próprias conclusões sobre isso, porque tá sendo uma temporada bem problemática, as pessoas estão com muito medo de falar alguma coisa e acabar sendo mal interpretadas, e ao mesmo tempo estão falando e sendo mal interpretadas também, mesmo quando estão pisando em ovinhos ali, né, tentando ali não se queimar com o público e tudo mais. Vamos ver assim nos próximos capítulos.
Verdade, essa temporada tá sendo bem complicada porque o programa mal começou, não tem nem uma semana direito que o programa começou e já tem toda essa treta de racismo, toda essa treta de nazismo, essa treta de homofobia, de não sei o quê, de não tá legitimando o meu discurso. E agora entra essa aí da Carol Conká, que ela não tá se segurando mesmo. Tem vários videozinhos dela bufando já no Twitter, ouvindo as pessoas reclamando. E até com o caso do Lucas foi isso, porque a Keline, ela tava falando, falava aqui, aí falava ali. Ela falou, mano, vai falar com o cara, senão você vai ficar fazendo picuinha daqui pra lá e nada vai se resolver. Conversa com o cara. E foi aí que ele deu uma outra pisadinha naquele, né, o Lucas. Que foi aquele papo que eles estavam no jardim, né? Estavam lá sentados e ele falando, ai, porque eu não quero contato com você, se eu for o líder você vai pro paredão. Então, né, e lembrando que ele tá imune, tá? Ele tá imune por conta da prova da Americanas.
Ele tá imune e também o Nego Di é um grande amigo dele, né? Então não sei se vai rolar alguma indicação por causa do amigo e tal, não sei, mas vamos ver como é que vai ser. E outra coisa também, essa noite promete, né? Porque tá acontecendo muita coisa, tu falou aí que tá rolando briga. Esse foi o primeiro dia depois que separou Cozinha VIP e Xepa. Vamos ver como é que vai ser aí.
Já estamos, teve estalecada muito... já?
É, o seu Fiuk aí tá negativado e tudo mais.
O Fiuk já foi comer uma fruta lá da outra cozinha, já tomou estalecada, mas hoje a gente vai descobrir que hoje parece que vai rolar alguma dinâmica lá também, né?
Eu não sei, hoje, cara, porque hoje é o quê? Sexta-feira... É festa de novo? Acho que não, né? Sábado que é festa.
Sexta-feira eu acho que é festa. Que é festa. Mas a gente vai descobrir junto porque essa temporada tá mudando muita coisa no jogo. Lembrando vocês aí de casa que eu estou no Twitter, @odanielbsn. No Instagram e no TikTok, @danielbsn. Me segue lá. E você pode acompanhar, se tá no Spotify, vai youtube.com/papodetv ou... lá no Spotify, é só buscar BBB21 TV e mais.
Isso aí, eu sou o Ítalo PQP lá no Twitter, @papodetvoficial no Instagram. E é isso, minha gente, até a próxima, tchau, tchau.
Adeus!